No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo é enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo.
Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje vamos falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. O feriado é comemorado no dia 20 de novembro, por ser a data atribuída à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. O objetivo é gerar reflexão na população brasileira sobre as questões como o racismo e a desigualdade racial. Dividindo a bancada aqui comigo, hoje estreando, Isabela Alves. Boa tarde, Isabela. Tudo bem?
Boa tarde a todos.
Então, muito bem. Olha, eu desejo você uma boa estreia aqui no Observatório. Você é repórter do Observatório, né?
Sim.
Então, você é repórter e hoje está estreando aqui na bancada juntamente aqui comigo, né, no programa Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. E para discutir o tema, nós convidamos duas pessoas, duas mulheres que militam nessa causa há muito tempo e tem muito para falar e muito para nós conversarmos sobre essa questão. E eu gostaria de iniciar com uma frase que eu acho que ela é fundamental e lapidar. Racismo não é questão de opinião, como muita gente coloca nas redes sociais. Racismo é crime e assim é que deve ser tratado. Nós vamos receber aqui Amarilis Costa da Silva, advogada, ativista de direitos humanos, cofundadora do projeto Preta e Acadêmica e membro executiva da Comissão da Mulher Advogada de Igualdade Racial, de Política Criminal e Penitenciária da OAB aqui de São Paulo. E ela também é presidenta da Comissão de Graduação e Pós-Graduação da mesma OAB aqui de São Paulo. Boa tarde, Amarilis.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Bruna. Sempre um prazer estar com todos.
Perfeito. Amarilis, você como presidente da comissão de graduação, o que faz essa comissão de graduação e pós da OAB?
A comissão de graduação, pós-graduação e pesquisa da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, tem como responsabilidade e missão repensar as estruturas e a produção de epistemes nas ciências jurídicas. Dentre todas as nossas atividades, me parece que as mais importantes são aquelas que estão voltadas a pensar a formação teórica e técnica dos operadores de direito em geral, mais especificamente a advocacia. A nossa meta é preparar profissionais que estejam aptos a lidar com o mundo jurídico, com o judiciário de maneira mais humanizada.
Perfeito. A nossa outra convidada, nós vamos desenvolver isso no decorrer do programa, acho que é um tema bastante importante, né, para nós tratarmos, a gente vai desenvolver isso no decorrer do programa de hoje. E a nossa outra convidada é Bruna Cândido, advogada, pesquisadora em formação em políticas de promoção da igualdade racial e questões da década internacional dos afrodescendentes. Boa tarde, Bruna.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Amarilis. É uma honra me fazer presente aqui e dividir essa entrevista com a Marilis, que eu admiro tanto.
Perfeito. Bruna, o que vem a ser essa década internacional dos afrodescendentes?
Então, a década internacional do afrodescendente foi reconhecida pela ONU, né, entre 2015 a 2024, reforçando as políticas públicas para a população afrodescendente, população negra.
Perfeito. E também vai participar do nosso programa de hoje, né, pelo telefone, as advogadas Carmen Dora Freitas Ferreira, que ela é colunista do Observatório e ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo. Silvia Souza, assessora do Advoxy da Conectas, Direitos Humanos, e também o professor e jornalista Juarez Xavier. O Juarez, ontem, ele foi agredido, né, com golpes de canivete e foi xingado de macaco no pleno dia da consciência negra. É incrível que em pleno século XXI ainda estejamos vivendo esse clima de barbárie, que para nós, né, já pensava-se que isso teria acabado, né, que tinha sido ficado século XIX, século XX, não. Século XXI ainda temos esses absurdos acontecendo. E você que está nos acompanhando, você internauta, você ouvinte, você pode participar aqui do nosso programa, do Observatório Terceiro Setor. Como é que você pode fazer isso? A Isabela Alves tem as informações de como você pode fazer. Dê sua opinião, né? Não sobre a questão que se racismo, não, racismo é crime, a sua opinião sobre uma série de outras coisas. Vamos começar a pautar a discussão aqui de uma forma elevada, né? Partindo do princípio que racismo é crime, não é questão de opinião. E também as suas perguntas, tanto para Marilis, como também para Bruna. Isabela, como é que a pessoa faz para participar do nosso programa?
Dá para enviar as perguntas pelo WhatsApp, o número é 11 95077 1295, e também pelo telefone 3289-3580 e o 3253-4845.
Perfeito. Para iniciar a nossa conversa, gostaria que tanto a Bruna como a Marilis dissessem, até para o senso comum, às vezes, né, que as pessoas, a comemoração do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, né, é uma coisa até relativamente recente, porque eu até lembro quando eu era garoto, o que se comemorava, o que se falava era o dia 13 de maio, né, o dia da abolição da escravatura. Então, eu gostaria que vocês explicassem para as pessoas que ainda talvez não saibam, por que o dia 20 e não mais o dia 13, que é como sendo comemorado e como de importância para a comunidade negra no Brasil?
Bom, o dia 13 de maio, ele não representa a população negra. O dia 13 de maio, na verdade, ele é uma construção falaciosa de um Brasil colonizado, e ele é uma narrativa imposta pelo colonizador em relação à história e às subjetividades negras. Nós sabemos, dentro do movimento negro, e espero que cada vez mais a população negra se cientifique disso, que o dia 13 de maio não é um dia a se comemorar, e que Princesa Isabel não é uma fada madrinha que concede a liberdade e entende a humanização dos corpos negros. Na verdade, não. Houve um acordo de cunho econômico para que o Brasil continuasse importando ervas para fazer o chá inglês, e o nosso país, então, não poderia ter estruturas escravagistas para continuar comercializando internacionalmente. Então, pactuou-se dentro da monarquia que haveria a assinatura de uma lei que se chama Lei Áurea, e que essa lei formalmente conferiria à população negra brasileira uma liberdade para que esses acordos econômicos pudessem vigorar. Mas o movimento negro, a população negra não reconhece essa liberdade porque ela não foi de fato, ela só foi de direito. Muito pelo contrário, esse momento histórico foi utilizado por muito tempo para que os processos de silenciamento da história do povo negro, para que os processos de contação dos fatos históricos e dos fatos sociais acerca da população negra fossem desvirtuados. Então, o dia 13 de maio é uma construção falaciosa. Inclusive, o que se entende como liberdade, como sujeito de direito, como garantias constitucionais, infelizmente ainda não é conferida à população negra. Então, a liberdade material, a liberdade fática ainda não foi conquistada por uma população que é a que mais morre, a que menos tem acesso a bens de consumo e, na perspectiva econômica, ainda recebe os menores salários nos postos de trabalho mais penosos e perigosos. Então, por isso que não comemoramos o dia 13 de maio. Dia 20 é a escolha. Tanto os movimentos sociais negros como os estudiosos e teóricos da questão das racialidades entenderam que o momento do falecimento de Zumbi dos Palmares, que é um líder da única experiência democrática que o Brasil experimentou, é importante dizer isso. Quilombo dos Palmares não é importante somente para a história da população negra. Quilombo dos Palmares congregou em um lugar uma experiência democrática plena, onde pessoas de diversas raças, de múltiplos gêneros, conviviam e construíam um projeto de nação mais emancipador. Então, dia 20 rememora a tragédia do falecimento de Zumbi, mas também faz com que renasça uma reflexão acerca de qual é o projeto de nação que nós devemos ter. Então, o dia 20 de novembro ele é representativo e chama-se Consciência Negra porque é justamente desse ponto que nós queremos discutir. Uma consciência de um povo que passou por um processo de escravização, que passou pelo vilipêndio, que passou pelo aviltamento de uma série de direitos, mas conseguiu engendrar um projeto novo de nação. E que essa consciência nasça e renasça para todas as pessoas, as negras e as não negras.
Perfeito. E Bruna, o que você teria a comentar sobre...
Então, dentro dessa perspectiva, né, falando de contemporaneidade, os resquícios desse período todo de escravidão, de pessoas que foram escravizadas, nos deixaram algumas questões traumáticas, né? E dentro dessas questões, a ausência do negro no mercado de trabalho, quando eu falo negro, pretos e pardos, tá? E também a questão dos percentuais da população negra dentro das academias, dentro não só do mercado de trabalho, mas com questão, saiu recentemente uma pesquisa dizendo que 75% da população hoje que é trabalhadora recebe de brancos, não negros, recebem mais do que as pessoas negras. Então, essa perspectiva de contemporaneidade são resquícios, né, que realmente trazem uma reflexão do movimento do dia 20 de novembro, dessa marcha. E também pensando em marcha, não é uma questão tão atual, eu não considero 40 anos atual, atualidade. Já tem um tempo que esse movimento e essa marcha foi institucionalizada, né, porque eu já acredito que seja institucionalizada, porque quem criou essa marcha do dia 20 de novembro e fez com que fosse formalizado foi o MNU, a Regina, né, do MNU, e o Milton. Então, nós também, enquanto militantes, ativistas e pessoas negras do movimento, temos que levar em consideração, enfatizar quem são os nossos ancestrais que começaram essa militância.
Tem uma questão que eu vejo como um problema, né? Essa é uma data que deveria ser nacional, uma data federal, inclusive. E ela está municipalizada, né? Ou seja, tem município que adota, tem município que não adota. O que precisaria para essa lei, efetivamente, ela ser nacional, ser federalizada, que o país inteiro comemorasse no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra? E o que é importante, né, pelo que a Marilis colocou, não é uma data importante para a comunidade negra, é para a comunidade brasileira, branco também, porque realmente fala de uma época em que se tentou construir uma sociedade efetivamente democrática, e isso interessa a todo mundo, seja que raça, que etnia a pessoa e que cor a pessoa tenha, né?
A resposta é vontade política. Para que o feriado do Dia da Consciência Negra, o feriado do dia 20 de novembro, seja institucionalizado em todo o território nacional, o que falta é vontade política, porque os instrumentos legislativos encontram-se aí e alguns municípios simplesmente não são signatários do entendimento que o dia 20 de novembro deve ser feriado, na minha opinião, por dois grandes motivos que aglutinam outras questões. O primeiro deles é o racismo institucional. Então, o racismo institucional, o racismo estrutural, faz com que as temáticas negras sejam tratadas de maneira considerada menor, de menos valia, e também faz com que a temática negra sempre esteja incluída num assunto espinhoso, num assunto daquele que não se deve tratar, que não se deve abordar. E num segundo momento, me parece também que existe uma argumentação que é falaciosa, que é frágil, mas que geralmente é o que os municípios utilizam e também está esculpida dentro do racismo estrutural institucional, que é a argumentação econômica. Como nós já temos um feriado nacional no dia 15 de novembro, alguns municípios, alguns lugares entendem que a extensão de mais um feriado próximo faz com que a economia não gire, com que existam alguns problemas do ponto de vista e da ordem institucional, o que é bobagem.
Sim, como se o problema do econômico do Brasil fosse feriado, né? O que falta é administração competente.
E o tamanho da importância desse dia, né? Existem tantos outros feriados e datas que são resquícios da fé católica ou resquícios de outros momentos históricos também falaciosos do nosso país, e quando nós vamos falar de uma narrativa que deve ser protagonizada, já que mais da metade da população brasileira é negra, e é importante dizer que população negra, como a Bruna brilhantemente explanou, compreende pretos e pardos, à luz do artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial. Então, lá no artigo 1º, inciso 4º, a gente aprende que população negra é composta por pretos e pardos, sendo, portanto, a maior parte da população brasileira e que deve ser olhada como tal.
Tem aqui um dado interessante aqui, que é dado pelo IBGE, que vem corroborar o que você está dizendo, Amarilis. De acordo com os dados de 2018 do IBGE, 9,3% da população se autodeclarava preta e 46,5% parda e 43,1% branca. Ou seja, a população negra brasileira, a soma de pretos e pardos, atinge a maioria, 55,8%. E é um dado aqui que não está aqui nessa pesquisa, mas é um dado que eu tenho, que precisa ser dito, que o Brasil, fora da África, é o maior país negro do mundo, né? E entre o mundo todo é o segundo, só perdendo para a Nigéria. Ah, esse é um dado que tem que ser trabalhado, e as pessoas têm que olhar isso. E uma outra questão que eu acho que é importantíssima a gente colocar e até debater, a importância da participação negra na formação da identidade brasileira.
Exatamente.
Mesmo, por exemplo, eu sou um branco, mas eu culturalmente eu me considero um mestiço. Sendo brasileiro, não há como você não entender que dentro da sua identidade cultural não tem uma presença negra muito grande. Tá?
É importante que nós localizemos o Brasil não só geograficamente, mas também culturalmente dentro desse mundão. Nós estamos ao sul do mundo. O Brasil está no hemisfério sul. O Brasil é um país da América Latina. Então, portanto, a identidade branca considerada universal, aquela identidade branca do europeu, católico, hétero, não existe aqui. A população branca brasileira é uma população latino-americana, que por diversas bases históricas de racismo, eugenismo e de construções sociais que diferenciam e segmentam as pessoas, faz com que a nossa população tenha um racismo latente, pungente e muito difícil de resolver. Mas a nossa formação, ela é sim diaspórica. Nossa formação é sim feita por uma tríade de povos, sendo os povos originários, os povos indígenas que aqui habitavam e foram furtados, né, de sua cultura, de sua territorialidade, os povos colonizadores que aqui chegaram para uma finalidade de exploratória e assim o fizeram com os recursos naturais, os recursos humanos e também dentro de uma perspectiva política, o nascedouro e a existência desse país é da exploração, e assim vivemos até hoje. E por último, os povos africanos então vêm com uma efervescência cultural, com uma colocação e uma formação histórica de milhares e milhares de anos, né? A humanidade nasce na África, e é justamente por isso que é importante pensar que a África está em todos nós.
Perfeito, isso é uma grande verdade. E só para detalhar, né, um dado que a Bruna apresentou, olha só a situação. Quando se trata de uma mulher negra, o salário dela é 44% abaixo do salário de um homem branco. Ou seja, ela ganha praticamente a metade do que ganha, aliás, menos da metade, né? Se ela ganha 44%, ela ganha menos da metade do que um homem branco. Isabela, nós temos algumas questões já dos nossos internautas, das nossas ouvintes?
Sim, tem chegado várias questões, e uma que me chamou muita atenção foi do Carlos Antônio, de Sergipe. Ele pergunta: a falta de memória do povo brasileiro em relação à sua origem justifica a permanência do racismo hoje?
Bruna.
Sim, justifica. A falta de conscientização, não é nem a questão somente da consciência. A falta de conscientização, ela faz com que aconteça uma defasagem, inclusive, na questão do voto. Quem nós elegemos? Então, enfatizando o que a doutora Marilis mencionou aqui, brilhantemente, inclusive, nós precisamos de políticas públicas. As políticas públicas estão aí, né? A lei, ela está para ser cumprida, porém, dentro da nossa Câmara, da nossa Lesp, dentro dos nossos três poderes, quantas pessoas hoje, visualmente, vocês identificam como negras lá dentro? Então, se não tivermos conscientização de quem nós somos, como nós vamos eleger? Nós elegemos quem nós nos reconhecemos. Então, por que nós somos mais de 50% da população e não estamos no espaço de poder, se o poder é bom? Se o poder é bom, ele é bom para todos. E por quê? A população negra, preta e parda, né, não está nos lugares onde pontualmente nós podemos decidir. Então, se não temos pessoas negras, precisamos, no mínimo, ter pessoas empáticas às nossas questões. Não temos. Então, essa falta de conscientização nos faz reconhecer, né, não nos reconhecer, e causa uma consequência de eleger, de escolher, não, falta de reconhecimento, escolher pessoas não negras também por falta de confiança e por falta também de representatividade, né? Então é uma questão a questão de conscientização é muito importante por isso também.
Perfeito. Tem mais alguma questão, Isabela?
Sim. E como que essa falta de representatividade, tanto no meio artístico quanto na política, afeta a população negra? Essa é a pergunta da Helena Maria, de Minas Gerais.
Muito obrigado, você aí de Minas Gerais, vocês que de todo o Brasil, não só de Minas, como de todo o Brasil aqui de São Paulo, e até algumas pessoas do exterior que sempre acabam conectando, né, quando nós estamos apresentando aqui o nosso programa às terças e às quintas-feiras. Vocês são os responsáveis pelo sucesso do Observatório Terceiro Setor.
Boa tarde, Helena Maria, obrigada pela audiência, e a sua questão ela é absolutamente importante. Existe um fenômeno teórico chamado violência simbólica, e muitas vezes a questão da representatividade, ela aparece e reaparece no nosso discurso, mas a gente não reflete muito do que se trata a não representatividade. E nas camadas mais profundas a gente vai encontrar lá a violência simbólica. O apagamento de um povo, o apagamento das características de um povo, da existência de um povo, faz com que sua história não seja contada, e como diz o senso comum, quem não é visto não é lembrado. Então, a falta de representatividade, tanto no meio artístico, quanto na TV, ou mesmo nos espaços de poder, serve para que a população continue à margem de uma sociedade que não se reconhece e não se recorda da existência das pessoas negras. E dessa forma a manutenção do status quo fica mais fácil.
Perfeito. Agora nós vamos ouvir, via telefone aqui, vai participar do nosso programa, a advogada Silvia Souza, da Conectas Direitos Humanos. A Silvia foi a única mulher negra que esteve presente no STF no julgamento de segunda instância. Boa tarde, Silvia.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que ouvem a rádio. Para mim é um prazer falar com vocês.
O prazer é nosso, Silvia. Silvia, você foi a única mulher negra a participar desse julgamento?
Sim, eu fui a única pessoa negra e a única mulher, né? Eram 16 organizações, 16 amigos CUI, que estavam ali representados, e eu fui a única advogada, a única mulher e a única pessoa negra a falar na tribuna do STF naquele dia.
Perfeito. Agora, o que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? Como nós dissemos aqui no nosso programa aqui já algumas vezes, a população negra representa mais de 50% da população e a representação em todas as áreas é subrepresentada, né?
Sim, exatamente. Essa pergunta é uma pergunta muito recorrente e não existe uma resposta única, mas eu acho que uma resposta bastante assertiva é de que o racismo é uma tecnologia de manutenção de poder, né? Racismo estrutural, institucional, ele nada mais é uma tecnologia de manutenção de poder para que as pessoas que fazem parte desse grupo étnico que é subjugado, subalternizado, permaneçam na base, na estrutura da sociedade, fazendo com que as pessoas que estão, né, nos cargos de poder, enfim, né, nos lugares onde se tomam decisões, onde se exerce poder, permaneçam também nesses lugares. Eu acho que mais do que combater o racismo, é preciso que as pessoas, a sociedade como um todo, sejam efetivamente antirracistas, para além do discurso, né? É preciso que aquelas pessoas não negras, que os brancos que têm seus privilégios, além de reconhecer os privilégios, abram mão dos privilégios, né? A gente não consegue mudar uma situação como ela está posta se não mexer nas estruturas. Mexer nas estruturas dói. É muito fácil reconhecer no discurso, mas o difícil é realmente mudar a atitude.
Perfeito. Nós estamos aqui recebendo a Bruna Cândido e Amarílis Costa da Silva, né? Também militantes do Movimento Negro, e elas querem saudar você.
Doutora Silvia Souza, tudo bem? Aqui é a Amarílis. Eu gostaria de agradecer a sua atuação, a sua produção intelectual de extrema importância e relevância. Nós, advogadas negras, somos poucas, mas nos orgulhamos com a representação de colegas tão brilhantes como a senhora. E dizer que eu corroboro totalmente em relação ao seu comentário sobre não precisamos só deixar de ser racistas enquanto sociedade, precisamos assumir práticas antirracistas. E aí é que fica mais difícil, porque quantos não negros estão dispostos a abrir mão de privilégios e espaços de poder em favor de pessoas negras? Eu agradeço muito sua explanação, que foi sintética e cirúrgica.
Bruna.
Doutora Silvia, eu também faço essa mesma saudação, faço minhas as palavras da doutora Marílis. Nós nos conhecemos, você me representa, fiquei muito feliz com a sua representatividade e também corroboro com a questão do privilégio e gostaria também que a doutora fizesse o apontamento sobre privilégio e sobre branquitude na sua perspectiva enquanto mulher preta advogada, né, preta retinta, advogada dentro desse espaço de poder que tanto nos enaltece e nos representa.
Poxa, para mim é uma honra falar com vocês, Bruna, Marílis, vocês são duas queridas. Eu já conheço a Bruna pessoalmente, a Marílis ainda não, mas acompanho vocês. Eu penso que toda mulher negra é uma grande potência, né, no espaço que ocupa. Toda pessoa negra é uma grande potência. O que nos falta muitas vezes, quase sempre, são as oportunidades de estar ocupando espaços, como eu disse, que é onde se tomam decisões, onde se exerce o poder, né? Em relação à branquitude, é isso que a Bruna acabou de colocar. É realmente complexo discutir branquitude com as pessoas brancas, né? Basta olhar ali para aquela foto que foi tirada no Supremo Tribunal Federal, onde eu era a única mulher e pessoa negra, e haviam várias organizações que são terceiro setor, que são progressistas, mas que não tinha nenhuma mulher lá representando, né? Então, além de haver uma questão racial, uma questão de gênero também. Na hora em que vai se ocupar esses espaços, que tem grande conotação, em que as pessoas vão ser vistas, ninguém, é muito difícil abrir mão do privilégio, tanto os brancos quanto os homens também, né?
Porque perfeito.
Organizações que estavam ali também têm grandes advogados que poderiam estar se representando. Não havia necessidade de eu ser a única mulher.
Perfeito. Silvia, só para encerrar a sua participação, você podia esclarecer o que, que vem a ser essa questão da branquitude? Que muitas pessoas talvez não saibam o que, que vem a ser.
A branquitude é uma categoria social, né, existente na sociologia desde os anos 90. O início dos estudos sobre a branquitude começou nos Estados Unidos, e é nada mais do que fazer, em curtas palavras, colocar o sujeito branco, tirar do lugar de normalidade, do lugar padrão, e racializá-lo, assim como o negro, como o amarelo, como o indígena, né? E a partir dessa categoria de branquitude passar a discutir os privilégios e esse lugar padrão normal que o branco ocupa na sociedade. Então, quando a gente ia falar sobre branquitude, principalmente no mundo jurídico, há pessoas que desconhecem essa terminologia, que não reconhecem, porque o próprio branco se reconhecer como mais uma categoria racial é difícil, né? Porque ele entende que ocupa um lugar de normal, de padrão da sociedade.
Perfeito. Silvia Souza, da Conectas Direitos Humanos, nós agradecemos a sua presença aqui no Observatório Terceiro Setor e parabenizo você pelo trabalho que você está desenvolvendo nessa área. Até uma próxima oportunidade. Boa
Eu
tarde.
Eu agradeço, para mim foi uma honra participar do programa, viu? Um grande abraço.
Abraço. Foi aí a Silvia Souza participando do nosso observatório. Nós vamos para o intervalo, mas antes a Isabela tem um recadinho para os nossos e as nossas ouvintes e internautas.
Nós estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo é todos querem imitar. Eles estão...
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, com as advogadas Bruna Cândido e Amarilis Costa da Silva.
Você ri da minha roupa.
Ao fundo, nós estamos ouvindo Olhos Coloridos com Sandra de Sá, essa belíssima voz da Sandra de Sá. Isabela Alves, nós temos mais questões dos nossos e das nossas internautas e ouvintes?
Sim, o Marco Silva de Alagoas perguntou: a sociedade criminaliza e condena a cultura negra e tudo o que advém dela?
Certamente. Olá, Marco. Obrigada pela sua pergunta. É muito importante porque retoma o que nós estávamos falando sobre violência simbólica. Então, a coisificação do ser negro, a desumanização do indivíduo negro também passa por esse lugar de dizer que trata-se de uma cultura menor ou de uma cultura desconexa da racionalidade, desconexa do valor moral. Um grande exemplo da violência que a cultura cultura negra sofre diariamente no nosso país é a intolerância religiosa em relação aos cultos de matriz afro. Então, desde a entrada dos povos negros no nosso país, o culto religioso de matriz afro teve de ser diluído entre outras culturas europeias e eurocentradas para que permanecesse, para que resistisse em nossa sociedade. E ainda hoje os povos de santo não têm a plena liberdade de exercer sua cultura religiosa, de divulgar ou de expressar o seu credo, expressar as suas crenças livremente, sem o receio de algum ataque de ordem física, como a gente vê nos terreiros do Rio de Janeiro, ou mesmo a perda de possibilidades e chances no mercado de trabalho. Então, uma pessoa que professa uma fé de origem de matriz afro não pode carregar suas contas, os seus símbolos sagrados livremente na sociedade, porque corre risco não só de ataques na perspectiva da honra e da moral, mas também atualmente corre riscos de ataques físicos. Então é muito importante essa pergunta do Marco, e eu me imagino que a situação que mais exemplifica o ataque à cultura negra está principalmente no culto religioso.
É verdade, e o que na verdade acho que é uma questão que precisa ser ressaltada é a questão da ignorância, porque muitas pessoas, às vezes por pura ignorância, acabam como que marginalizando, você pode dizer essa palavra, os cultos afro-brasileiros, né, ou de raiz africana, como que se fosse do mal, aquelas coisas, e não, as pessoas não têm a mínima consciência, nem sabendo que não é do mal, né, que dentro das várias entidades que existem, como tem na Igreja Católico, os santos, né? As religiões de matriz africana têm os seus santos também, podemos dizer assim, né? E não significa que não são santos do mal, são santos que buscam o bem antes de mais nada, né? Isso é importante se colocar, porque eu tenho lido muito e tenho acompanhado pelas redes sociais essa atitude, às vezes, extremamente ignorante, não tem outra palavra para dizer, de querer demonizar essa palavra, né? Ah, o demônio! Não é o demônio, não, são os santos, da mesma forma que tem os santos na Igreja Católica, tem os santos do Candomblé, da Umbanda e de outras religiões de matriz africana que não são tão conhecidas, né?
E essa é uma perspectiva que nós precisamos denominar. O nome disso é racismo religioso. É importante dizer que o Brasil é um país que abriga diversas manifestações culturais e religiosas. E eu vou trazer um exemplo muito simples, de uma religião que também é racializada, mas tem uma dinâmica social diferente das de matriz afro, o budismo. Uhum. O budismo, ele é uma religião que não tem uma fé ou não tem uma raiz cristã, que não tem os mesmos dogmas cristãos, que também trabalha com elementos da natureza, trabalha com crenças diversas daquelas estabelecidas na fé cristã tradicional. Entretanto, contudo e não obstante, o exercício da fé budista tem uma recepção diferente em nossa sociedade do que o exercício de fé de matriz afro. Eu poderia mencionar diversas outras religiões. Eu utilizo o budismo porque é uma religião que nasce na Ásia, ou seja, nasce fora do continente europeu.
Perfeito. Agora vamos para a boa notícia da semana com Valdir Simino, nosso colunista. Qual é a boa notícia da semana, Valdir?
Conta a história e a mídia nos apresenta diariamente que os pretos sempre foram oprimidos diante da supremacia branca. Precisamos reaprender a ler a nossa convivência com o próximo. Somos uma paleta de cores, a combinação de tons, culturas, somos a verdadeira diversidade. Somos únicos em nossa digital e DNA. Somos a riqueza da cultura que produzimos e a responsabilidade pessoal de transmitir o conhecimento. O princípio máximo do Estado Democrático de Direito na Constituição Brasileira de 1988 é o respeito e a dignidade da pessoa humana como valor moral e espiritual inerente à pessoa. Sim, somos pretos e pardos. O Brasil tem a maior população fora da África. Sabemos que o preconceito relacionado a esta temática não está ligado somente à consciência sobre a cor do ser humano, mas é o que os nossos olhos veem. Não temos a ideia do que é viver na pele do outro. Sartre, filósofo francês, defendia que o indivíduo tem uma única existência. Para ele, não há vida antes do nascimento e nem depois da morte. Cada religião nos apresenta um caminho para chegar ao paraíso, mas o certo é que voltaremos ao pó. Mas podemos deixar um legado de coragem e determinação como Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, onde através de seus atos pôde ativar a consciência sobre o que é viver o direito do humano. Muito obrigado e até a próxima.
Assim tivemos a boa notícia da semana com Valdir Cimino, sempre tendo uma visão mais positiva do que, das coisas que acontecem, tentando acrescentar alguma coisa para se refletir a respeito das questões que o nosso programa vai apresentando semana a semana. E nessa coluna do Valdir, ele colocou uma questão que a gente pode recuperar. A Constituição brasileira garante o direito de crédito, né? A liberdade de crédito, melhor dizendo, né? Bruna, como é que o pessoal das matrizes afro-brasileiras, podemos chamar assim, considera essa questão de querer demonizar, às vezes, os cultos afro-brasileiros?
Então, Franklin, como você bem disse, a Constituição nos garante porque, sobretudo, nos garante o Estado laico. Eu sou cultuadora de orixá, mas não através da religião afro-brasileira, né? As vertentes afro-brasileira, né? Pelo culto iorubá. Mas dentro dessas questões do afro-brasileiro, nós não reconhecemos essa questão demoníaca. Então, essa coisificação e essa personificação do demônio dentro da religião e do bem e do mal não é reconhecida pelas matrizes africanas e matrizes afro, né, de raiz. Tanto que eu digo com uma propriedade de fala de quem viveu 22 anos no mundo cristão, como evangélica, e agora como cultuadora de orixá, eu entendo a questão da perseguição por se tratar basicamente de uma religião de pessoas pretas. Porque Perfeito. Se assim não fosse, não teria esse índice percentuais de racismo religioso, como disse a doutora Marilis.
O que está por trás de tudo isso é a questão do racismo, né? Sim, que eu acho que ela acaba sendo travestida por preconceito religioso, não, mas no fundo é isso mesmo.
Exatamente.
A questão é do racismo, da forma como as pessoas acabam analisando e vendo essa questão, né? Tentam disfarçar pela questão religiosa, mas o que está por trás mesmo é a questão racial. Agora nós vamos falar via telefone com a Carmen Dora de Freitas Ferreira. Ela é conselheira consultiva da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui de São Paulo também e colunista do Observatório do Terceiro Setor, nossa colega aqui do Observatório. Boa tarde, Carmen Dória.
Dora. Boa tarde, Joel. Boa tarde, equipe. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer renovado falar com todos aí.
Perfeito. Hoje o Joel está de folga. Quem está aqui comandando é o Franklin. O Franklin é a Isabela, Dora.
Mas o Joel com certeza está ouvindo também.
Claro, claro.
Então, boa tarde para a equipe toda.
Perfeito. Você foi ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB aqui de São Paulo, né?
Isso.
De quando você atuou na comissão para agora, você acha que a situação melhorou ou piorou?
Olha, eu acho que nós tivemos uma abertura de forma ampla, porque antes essa questão do racismo, nós não tínhamos condições de discutir, era tudo muito velado. Só que agora as pessoas parecem que estão tomando um pouco mais de coragem e estão denunciando um pouco mais. Então, enquanto na presidência da comissão nós recebemos muitas denúncias, encaminhamos todas, né? Agora o problema é que quando saem as decisões, elas não têm a mesma propalação que tem quando acontece o evento danoso. Então, dá a impressão de que tudo está acomodado, que não está acontecendo nada. Mas eu acho que nós tivemos um grande avanço, sim, na discussão dessas questões e na conscientização quanto à sua nocividade.
Perfeito. Carmen, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a visita da Bruna Cândido e também da Marilis Costa da Silva. A Marilis, ela é membra da Comissão da Mulher Advogada de Igualdade Racial e Criminal e Penitenciária da OAB aqui de São Paulo, além de presidenta da Comissão de Graduação e Pós-Graduação da OAB. Ela quer fazer uma pergunta para você.
Pois não.
Doutora Carmen, boa tarde.
Boa tarde.
É sempre um prazer e uma honra falar com a senhora, uma profissional de grande brilhantismo, pioneira na militância, né, na advocacia negra. E, na verdade, não é bem uma pergunta. Eu gostaria de ter o prazer de ouvi-la falar sobre a questão racial e o mercado de trabalho. A senhora, como uma expoente do direito do trabalho, enfim, com uma carreira com imensos destaques na área trabalhista, nos dá a honra de comentar um pouco sobre a questão racial interseccionada com o direito do trabalho.
Perfeito.
Olha, nós, nessa questão, ainda precisamos avançar muito, porque é notória a disparidade e a diferença de tratamento para negros e negras quando se trata da inserção no mercado de trabalho. Ainda há dificuldades e ainda existem subterfúgios que excluem, porque ninguém diz assim, não vou te contratar porque você é negro. Simplesmente exclui com aqueles argumentos de sempre. A vaga fechou ontem, agora que nós vamos te chamar. E quando se trata de uma promoção, olha, eu não posso promover todos ao mesmo tempo, você aguarda. Isso tem muito a ver com aquilo que nós chamamos de racismo estrutural ou de racismo institucional. Porque o preconceito e o racismo aí, eles são estereotipados não de uma forma objetiva, mas de uma forma subjetiva, que a pessoa sabe que o que está acontecendo com ela é algo que não está amparado por lei. E tanto é verdade essa nossa afirmativa, que o Ministério Público do Trabalho está preocupado com essa inserção. E por conta disso foi criado o Pacto de São Paulo, que tem adesão de várias empresas, várias instituições bancárias, tudo estudando essa questão do negro para melhor inseri-lo no mercado de trabalho. E eu tenho a honra de fazer parte dessa direção colegiada do Ministério Público para traçar essas políticas de inserção. Então,
perfeito.
Eu digo, existe uma luta que é permanente, porque a discriminação, ela ocorre pela forma ocupacional, pela discriminação salarial, discriminação pela imagem. Quando nós falamos da discriminação ocupacional, é aquela dificuldade de se encontrar uma vaga de emprego para funções melhor remuneradas. Porque se é para ser um gerente, um chefe, é mais difícil, né? Sempre vem a explicação que a vaga não existe. Agora, para os cargos mais simplórios, aquele onde o negro acaba ficando sobrecarregado, ele fica mais escondido, para essas vagas existe uma oferta um pouco maior. Agora, a discriminação salarial. Negros e brancos trabalham juntos, exercendo a mesma função, mesmo empregador, tudo certinho, mas o salário da pessoa negra é menor.
Perfeito, Carmen. A Bruna Cândido também tem uma questão para você.
Doutora Carmen Dora, boa tarde. Primeiramente,
boa tarde.
Eu saúdo a sua existência, a sua vida e todo o seu percurso dentro da OAB. Obrigada, gratidão por abrir os nossos caminhos e pelo excelente trabalho que a senhora desenvolveu durante o mandato. Eu gostaria de fazer só uma observação e obter a sua opinião com relação aos reflexos, né, dessas questões de racismo institucional e estrutural. Nós participamos juntas de algumas reuniões do Clã da Juventude Negra. E nessas reuniões, nós tínhamos conversado sobre a participação efetiva da psicologia, né, enquanto laudo pericial, nos nossos processos, com uma questão de um apoio jurídico. Eu gostaria de entender a sua opinião nessa perspectiva, se realmente há uma necessidade e como nós poderíamos trabalhar em conjunto para que tenhamos, talvez, uma jurisprudência favorável com as questões de condenação junto ao crime de racismo.
Carmen? Alô? Acho que a linha caiu, né? É uma pena que caiu. Bom, enquanto a gente tenta conectar a linha, Isabela, nós temos mais algumas questões dos internautas e ouvintes?
Sim, essa é da Vera Lúcia Alves, da Bahia. Ela pergunta, porque no Dia da Consciência Negra muitas pessoas falam que só existe a consciência humana. Isso é um tipo de racismo velado?
Vera Lúcia, boa tarde. Agradeço muitíssimo a sua pergunta. Eu uso muito pouco a expressão racismo velado, porque o subentendido também tem valor. Então, quando a gente fala, às vezes, em racismo velado, nós entramos numa espécie de volume morto da lei, onde não se pode criminalizar. Então, é racismo, sim. E essa questão da consciência humana, essa questão de desracializar a dinâmica e o debate, tem muito do racismo, e eu explico por quê. A doutora Silvia já explanou muito bem sobre a questão da branquitude, a doutora Bruna passou por essa discussão, e eu gostaria também de retomar esse ponto. Quando alguém diz consciência humana deve preponderar e não consciência negra, significa dizer que a identidade ou o que se entende por ser humano é que prevalece, e ser negro seria então apenas uma estratificação da humanidade. Bom, vejamos, os indivíduos brancos também são racializados. Ser branco também é ser alguém racializado, mas o racismo, que é uma ideologia política e social engendrada nas raízes mais profundas da sociedade contemporânea, da sociedade ocidental, faz com que nós pensemos que as pessoas brancas não são racializadas e que, então, a cultura do branco é a cultura que prepondera. E aí, então, eles são considerados os seres humanos e nós somos considerados apenas indivíduos negros. Tratar de consciência negra é enaltecer a existência da diversidade, é enaltecer que existem, sim, questões e subjetividades específicas atinentes à racialidade das pessoas negras, e que a tal chamada consciência humana é uma força, é um elemento de supressão da subjetividade das pessoas. Então, passa a existir o indivíduo branco como ser universal e todos os outros são apenas humanos, porque aí a gente não olha a subjetividade, não vê que existem diferenças sociais e não precisa debater o tema para resolver as questões que estão postas na nossa sociedade.
Perfeito. Eu quero aproveitar aqui e falar da nossa campanha, a campanha aqui do Observatório Terceiro Setor, a campanha permanente que nós temos com relação aos direitos humanos, porque os direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e também na nossa sociedade. Para participar é bastante fácil, basta você compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal, observatório3setor.org.br. Vá lá, compartilhe, porque é fundamental nós discutirmos essas questões, né? E criarmos definitivamente esse ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais, porque nos últimos anos tudo que está acontecendo em termos de violência é retroalimentado pelas redes sociais. Então é importantíssimo para ontem nós fazermos essa atividade mais efetiva de combate a esse ódio que existe nas redes sociais. Bom, estou aqui chegando a 3, nossa, eu ia falar 5 minutos, estamos a 3 minutos para encerrar o programa. Então, olha, eu tinha uma questão importante, mas vamos voltar em outro programa, vocês voltam aqui, vamos tratar. Eu queria tratar sobre a questão das cotas, né? A questão positiva, uhum, que realmente foi uma política extremamente vitoriosa, mas eu acho que o tempo que a gente tem é muito curto para isso. Então, 1 minuto para cada uma, para poder se despedir e dar o seu recado final. Amarilis.
Agradeço imensamente a oportunidade, saúdo a toda a equipe da Rádio Trianon, em especial Franklin e Isabela. Bom, deixo aqui, enfim, um contato, uma forma de encontrarem o trabalho que fazemos na rede social. Então, no Instagram somos @pretaeacademica, no Facebook Preta e Acadêmica. O meu recado é esse: nós precisamos pensar as epistemologias negras. Nós precisamos ver as pessoas negras enquanto produtoras de conhecimento. E é nesse sentido, nesse meu último minutinho, que eu também indico uma obra essencial para entender o racismo brasileiro, que é A Construção do Ser Negro, de Gislene Aparecida dos Santos.
Perfeito. Bruna.
Eu agradeço também, Franklin, Isabela, Amarilis, por ter a honra de compartilhar aqui esse momento. Agradeço a rádio também, Trianon. Deixo também o meu forte abraço e um convite para que todos e todas e todes tenhamos a percepção de entrarmos nos espaços de poder e verificar quantas pessoas pretas, negras, pretas e pardas, né, estão ocupando o espaço de poder. Nessa perspectiva, vale lembrar que no dia 23, um convite também, nós teremos uma movimentação no centro de São Paulo para ressignificar o nome de uma rua que foi tida como Jorge Velho. É uma rua que foi colocada como uma questão de um algoz, né, da família de Zumbi, do Quilombo. Então será ressignificada para um novo nome, né, para que seja enaltecido e não oprimido a história de Zumbi e dos Quilombos. Eu agradeço pela oportunidade.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Bruna Cândido, advogada, pesquisadora em formação em políticas e promoção de igualdade racial e questões da década internacional de afrodescendentes. E também a Marília Costa da Silva, advogada, ativista de direitos humanos e cofundadora do projeto Preta e Acadêmica e membro executiva da Comissão da Mulher Advogada e de Igualdade Racial e Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo, além de presidenta da Comissão de Graduação e Pós-graduação da OAB aqui de São Paulo também. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Fabiano Souza e Darcy Rocha. Na próxima terça-feira, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá abordar um tema importante, o mapa da desigualdade social em 2019. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.